Donald Trump toma posse hoje como o 47º presidente dos Estados Unidos da América e a incerteza paira sobre Washington e sobre o mundo quanto às suas prioridades. Desde a deportação em massa dos imigrantes ilegais ou a redução aos apoios às renováveis, João Pedro Ferreira, investigador da Universidade da Virgínia, considera em entrevista à RFI que Trump será um presidente para os super-ricos e fará o que beneficiar as grandes empresas norte-americanas.
É uma pergunta mesmo interessante, como é que vão ser os primeiros 100 dias de Donald Trump, porque na verdade eu acho que ninguém sabe. Eu acho que o próprio Donald Trump não tem exatamente noção de como é que vão ser os 100 primeiros dias da governação dele. Porque nos Estados Unidos o sistema é presidencialista, um bocadinho como em França, não? Mas com algumas diferenças. Trump, basicamente, para ser eleito, representou uma coligação muito grande de diferentes interesses. E ao representar uma coligação muito grande de diferentes interesses, nós o que vemos agora é que as pessoas que estão a tomar posse na Casa Branca, muitas delas são novas no cargo, ou basicamente não sabemos muito bem o que é que podemos esperar delas. Para se perceber, quem vai ficar com a questão interna dos militares é uma pessoa que era jornalista na Fox News. Ora bem, nada contra os jornalistas, mas é-lhe de facto desconhecido qualquer tipo de experiência associada ao cargo que está a ter. Por exemplo, a pessoa que vai ficar com o ambiente é uma pessoa ligada à indústria do carvão. Ora, isto não é propriamente novo, nos Estados Unidos, e em particular, isto já aconteceu no primeiro mandato de Donald Trump, mas torna tudo um bocadinho incerto. A juntar a isto, há discrepâncias internas grandes entre alguns dos seus maiores defensores, não é? E portanto temos Elon Musk a discutir diariamente no Twitter com Steve Bannon e basicamente os dois com duas visões completamente alternativas sobre uma questão tão importante para os Estados Unidos como é a questão da política de migração, basicamente a não concordarem. Portanto, eu acho que é muito difícil alguém dizer como é que vão ser os primeiros 100 dias. Eu estou pessimista, portanto não espero nada de bom, mas não sei como é que nem os mercados, nem a população em geral vai reagir a estes primeiros 100 dias, nem até que ponto o próprio Senado e a própria Casa dos Representantes, onde Donald Trump tem a maioria e o Partido Republicano tem a maioria, mas é uma maioria muito curtinha, como é que também vão reagir à tentativa do presidente de avançar com certas leis?
Até porque as propostas dele são deportações em massa, encerramento logo das fronteiras, acabar com o apoio já aos veículos elétricos, por exemplo. E aí está, tendo em conta que ele tem uma maioria, poderíamos pensar automaticamente, claro que tudo é possível para Donald Trump, mas não é bem assim.
Não, não é todo, até porque há aqui contradições, não é? A deportação em massa é uma coisa que está, obviamente, em cima da mesa. Agora foi recentemente aprovado, até infelizmente com o voto de alguns representantes democratas, a deportação dos imigrantes ilegais que têm crimes menores, por exemplo, conduzirem com uma taxa de alcoolemia ligeiramente acima do que é permitido, mas ninguém sabe quais são os mecanismos como que isso vai funcionar. Deportar um imigrante custa, em média, cerca de 12 mil dólares. E obviamente esta questão financeira é a última que interessa, mas é só para as pessoas lá em casa perceberem um bocadinho quão difícil é aquilo que nós estamos a falar. Pensa-se que nos Estados Unidos existam cerca de 15 milhões até 30 milhões de imigrantes ilegais. Ora, isto é uma quantia de dinheiro que não existe, não é? E já para não falar em termos práticos como é que isto se executa. E atenção que eu acho que isto é a questão menos importante quando se trata da questão da política de imigração de Donald Trump, é a questão do dinheiro, porque acho que há aqui outros aspectos humanos e sociais que não estão a ser tidos em conta. Mas, por exemplo, nós sabemos que muitos dos apoiantes de Donald Trump são os próprios que beneficiam de muita desta imigração ilegal que está a trabalhar nos Estados Unidos a custos muito mais baixos, não é? Como é que isto tudo vai funcionar quando essas pessoas começarem a perceber que têm a pagar ou que não têm mão de obra suficiente para poderem continuar os seus negócios, não é? E que a própria política de Donald Trump é inconveniente. Eu tenho poucas dúvidas que o Donald Trump, apesar de tudo o que disse, ele vai ser essencialmente um presidente para os oligarcas, para os grandes senhores de Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, já se começaram todos a posicionar para apoiar Donald Trump. E eu acho que é desse tipo de gente que ele se quer rodear. Foi conveniente e, infelizmente, o discurso de ódio foi abraçado por um conjunto de gente da extrema-direita também, cristãos nacionalistas, etc, etc. Eu acho que é impossível, Donald Trump tem mostrado que é capaz de tudo, não é? Mas eu acho que é impossível ele ter um discurso e uma política que acabe por agradar a todos estes ódios que se conjugaram naquilo que foi o seu apoio à presidência. Vamos ver, eu neste momento tenho uma das tarefas aqui na Universidade da Virgínia, é fazer a previsão de como é que vai ser a economia da Virgínia e a economia dos Estados Unidos no próximo ano. Neste momento a nossa decisão foi seguir os princípios normais como se Donald Trump fosse ter uma presidência como as outras. Nós sabemos que isto não vai acontecer, mas se introduzíssemos qualquer fator divergente, provavelmente a nossa previsão seria imprevisível. Pode ser que continue em geral tudo igual, porque há uma reação muito grande, mesmo até por parte de alguns setores republicanos, pode ser que, como tudo, vamos ver. É uma coisa certa, é que Donald Trump quer construir a sua presidência em cima desta ideia que ele próprio é uma incerteza.
Mas a nível económico, pode-se já antecipar que, a nível das escolhas energéticas, por exemplo, a nível ambiental, Donald Trump quer, por exemplo, acelerar desde já a exploração de mais poços de petróleo, do gás de xisto. Portanto, isso são medidas que, quase certeza, podemos dizer que vão acontecer. Ou mesmo assim, ainda na sociedade civil norte-americana, ainda há um poder suficiente para se opor a este tipo de medidas de Donald Trump?
Obviamente que vai haver um incentivo maior para voltarmos às energias fósseis, eu tenho poucas dúvidas disso, mas para se perceber um bocadinho, o crescimento que aconteceu nas renováveis nos Estados Unidos, nomeadamente no solar, que tem crescido em larga medida aqui nos Estados Unidos, aconteceu porque o solar é neste momento a fonte de energia mais barata. E Donald Trump não vai querer mudar isso, ok? Outro problema que nós temos é a construção de data centers, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, por causa da inteligência artificial, que está basicamente a provocar um aumento daquilo que é o consumo de eletricidade. Ora, vai haver em larga medida lugar para muitas iniciativas em renováveis e vai haver, obviamente, também lugar para provavelmente algum fracking e até que me deixa bastante preocupado, mas algum recuperar das ideias próximas do nuclear que podem até vir com alguma desregulação, que não é toda uma boa notícia. Mas o solar e a expansão do solar aconteceu porque o solar é de facto mais barato e mais eficiente. Portanto, há coisas que Donald Trump, se for o Donald Trump dos mercados, ele não vai conseguir evitar, porque as dinâmicas estão criadas. Agora, obviamente que há outras coisas que os democratas estavam a subsidiar em larga medida, como a questão dos veículos elétricos, que Donald Trump pode, de facto, e teve um discurso contra os veículos elétricos. Mas depois do outro lado tem Elon Musk. E Elon Musk não quer de todo, porque já agora tem uma empresa que é a Tesla, que está absolutamente inflacionada nos mercados, porque tem um valor de mercado que corresponde a um terço de todas as indústrias automóveis do mundo, mas só vende qualquer coisa como 6% dos automóveis a nível mundial. E, portanto, Elon Musk não quer de todo que os mercados se possam assustar, porque o império dele pode vir por ali abaixo. Isto é tão imprevisível que pode resultar aí. Há uma coisa que eu acho que nós precisamos de saber e ter em mente, que é Donald Trump está-se um bocado marimbando naquilo que foram os seus eleitores. E houve coisas que ele disse que claramente foram só para ganhar votos de uma certa facção.
E aqui, quando falamos de eleitores, falamos de um americano de classe média-baixa, muitos deles que passaram dificuldades nestes últimos 4 anos, talvez também muito ligados à pandemia. Portanto, pessoas que precisam de respostas, seja em relação ao emprego, seja em relação à diminuição da inflação, são pessoas que precisam de algum tipo de respostas e são respostas diferentes daquelas que esperam os multimilionários.
Exatamente. Portanto, são respostas, em primeiro lugar, de controle da inflação, não é? Mas, em cima de tudo, restituição de um certo poder de compra. E vamos lá uma coisa, Donald Trump já começou a dizer, epá, atenção que os preços não vão baixar, como a partir do momento que eles sobem não deixem. E isto é evidente, qualquer economista sabe disto, não é? Qualquer economista sabe que quando ele dizia que ia baixar os preços dos ovos quase para serem gratuitos, que isso não era verdade toda. Ele tem esta arte de basicamente conseguir prometer coisas que na prática quem estuda os temas diz que são basicamente impossíveis, mas levar a maior parte da população a acreditar nisso. Eu acho que Donald Trump já começou a dizer que não vai baixar os preços, não é? O que vai fazer é controlá-los, é procurar que eles não aumentem. Todas as medidas que ele tem, por exemplo, em relação à deportação, em relação às questões energéticas, podem levar a um aumento dos preços, portanto, funcionam exatamente no sentido contrário àquilo que é aquilo que ele está a prometer. E, portanto, a única coisa aqui que a classe média americana podia esperar de Donald Trump era um aumento dos seus salários. Até porque a própria baixa de impostos que Donald Trump fala, que vai trazer muita prosperidade, é uma baixa de impostos que assenta sobretudo nos mais ricos. Os principais lesados pela presidência de Donald Trump vão ser exatamente aqueles que votaram nele, o que é uma coisa muito incoerente, mas é de facto o ponto a que chegámos hoje com esta democracia das percepções, não é? Onde mais do que se tentar discutir problemas concretos e reais e soluções reais, estamos a discutir percepções.
A nível internacional, Trump começa quase o seu mandato com uma vitória da qual se apropriou, não é? A questão do cessar-fogo em Gaza. Podemos esperar daqui a alguns meses, por exemplo, um resultado parecido na Ucrânia, tendo em conta a proximidade com Putin? Isso é algo que realmente está nas expectativas dos americanos?
Eu vi várias sondagens na altura das eleições e é é muito interessante perceber que os americanos metem em quarto ou em quinto lugar das suas listas de preferências porque é que estão a votar a questão da política internacional. É óbvio que nenhum americano quer estar envolvido em nenhuma guerra que pareça que vá perder, não é? Em grande medida, mais até por causa de uma questão de ego e de nacionalismo, propriamente por uma questão de estar ou não envolvido numa guerra, não é? Mas portanto, eu acho que ele pode beneficiar de agora se chegar à paz como o cessar-fogo em Gaza ou eventualmente na Ucrânia, mas eu acho que isso até resulta mais de uma atrapalhada que foi feita pelos democratas do que propriamente alguma ação de Donald Trump. Essa é a minha maior crítica àquilo que foi a governação de Joe Biden, claramente. A forma como ele geriu o conflito israelo-palestiniano foi absolutamente vergonhosa. Aquilo que ele permitiu que se passasse em Gaza foi absolutamente vergonhoso. Os resultados eleitorais mostram-no, nomeadamente no Michigan, não é? Onde áreas inteiras elegeram um governador democrata, um senador democrata, e votaram contra Kamala Harris. E, portanto, eu creio que o registro dos democratas aí deixa espaço para Donald Trump, mesmo sem grande brilhantismo, poder, de facto, declarar alguma vitória. No entanto, eu acho que à medida que nós podemos ver alguns avanços positivos na questão de Gaza ou na própria questão da Ucrânia, não deixa de ser preocupante aquilo que parece ser um virar de baterias contra os países da América Latina, sem dúvida alguma, não é?
A questão do canal do Panamá, não é? Ele agora vai falar de reaver o canal do Panamá e depois ainda comprar novamente a Groenlândia. Portanto, promessas ou ameaças, não percebemos bem, mas são plausíveis? Ou seja, isto parece ser alguma coisa com algum fundamento?
Vamos ver, Donald Trump é o lobista dos oligarcas e, portanto, quando tu tens o presidente do país com o maior exército do mundo a basicamente ameaçar, a dizer que vai intervir, isso dá espaço a qualquer pessoa que esteja a negociar nestas regiões a poder ter uma melhor mão, digamos assim, uma melhor capacidade negocial. E eu acho que, em parte, Donald Trump é isso que faz. É óbvio que é muito perigoso ter uma pessoa com este perfil à frente de um conjunto de botões que podem disparar uma guerra mundial. E portanto, isto preocupa-me, nomeadamente na questão da América Latina, porque obviamente é uma região do mundo por si também instável e onde rapidamente as coisas podem ter repercussões e começar guerras e começar revoltas que podem gerar a morte de milhares de pessoas. A situação da Groenlândia eu acho que é um bocadinho diferente. Eu acho que é mesmo Donald Trump a tentar basicamente que a Dinamarca reveja os termos em que está neste momento a negociar com os Estados Unidos.
A questão da NATO também.
E a questão da NATO, exatamente. Mas a questão fundamental aqui é que isto é sempre um jogo muito perigoso e, mais uma vez, é feita sobre interesses económicos. A questão da Groenlândia não é uma questão de espaço geográfico, como eu já vi algumas pessoas referirem. A questão é que a Groenlândia é um depósito de minerais raros que são essenciais para algumas das indústrias, nomeadamente com o seu amigo Elon Musk, que procura dominar à escala mundial. Não é?
A grande opção de Donald Trump continua a ser a China. Como é que os Estados Unidos vão posicionar face a este gigante nos próximos 4 anos?
Eu creio que Donald Trump vai falar grosso e vai fazer pouco. A questão das tarifas, eu creio que Donald Trump sabe melhor do que ninguém, ou pelo menos algum dos seus parceiros de negócio sabem, que se ele for demasiado rígido na questão das tarifas, que por exemplo é uma das incertezas também que ainda não falámos em relação ao seu mandato, mas que a China tem claramente a capacidade de impor medidas que basicamente vão prejudicar ainda mais os Estados Unidos do que a situação atual em que estamos. E portanto eu creio que os Estados Unidos vão aplicar algumas tarifas que vão ser muito propagandeadas em produtos específicos, onde até não é exatamente muito claro qual é que será o papel da China nesses produtos, mas não vai poder criar uma guerra aberta comercial com a China. Mesmo durante os anos de Donald Trump, no seu primeiro mandato, esses 4 anos foram os anos em que o comércio com a China mais cresceu em termos de volume de negócios do que aquilo que tinha acontecido até então. E, portanto, mesmo com todas as sanções, mesmo com tudo, o comércio internacional estabeleceu-se de uma maneira hoje que está muito correlacionado. E, portanto, só para percebermos, temos um exemplo. Quando nós temos um iPhone na nossa mão, temos componentes que foram produzidas em 50 países diferentes, não é? É muito difícil começar uma guerra comercial quando isto está tudo interligado desta maneira. Mesmo até agora, recentemente, Elon Musk abriu uma fábrica no México, não é? Para produzir Teslas. Portanto, isto não é claramente tão simples como aquilo que Donald Trump exemplifica no seu discurso. Há uma coisa que ele vai fazer e que se pode gabar desde já, é que vai mudar oficialmente o nome do Golfo do México para Golfo da América, pelo menos em todos os documentos oficiais americanos. Eu próprio já recebi a notificação que, trabalhando numa universidade do Estado, vou ter que alterar a forma como me dirijo à questão do Golfo do México, mas isto são aquelas coisas que não têm basicamente efeito nenhum, mas que muita gente acha importantes, porque mostram outra vez como é que a América é importante e relevante para o mundo. Mas não sei, na verdade não sei. Eu acho que Donald Trump vai, voltando à tua pergunta inicial, vai de facto aplicar algumas sanções à China, vai aplicar algumas tarifas alfandegárias, mas não vão alterar aquilo que tem sido um percurso de maior dependência daquilo que são os mercados internacionais. E seguramente não vai trazer muito mais indústria para de volta para a América, como tinha prometido. Não me parece que de facto esse seja o caminho, e não me parece que as tarifas ajudem a esse caminho, mas cá estaremos para ver.
Até porque, pelo que podemos ver, por exemplo, por esta polémica, claro, agora que se está a passar por causa do TikTok, os americanos não parecem especialmente perturbados em estarem numa rede social controlada por chineses, a darem os seus dados a chineses, tanto assim que a primeira reação a uma suspensão do TikTok foi passarem para outra rede social chinesa. Ou seja, depois há aqui uma grande diferença entre o que se fala em Washington e em Silicon Valley e o que as pessoas nos Estados Unidos pensam sobre a China, não?
Evidente. A questão do TikTok é mais uma questão comercial. Tu hoje já tens uma série de... Tens o Elon Musk a dizer que vai revitalizar o Vine, não é? Essa rede social que se perdeu e que quase ninguém utilizou. Portanto, há aqui um buraco, de repente, de centenas de milhões de utilizadores que fica à disposição daquilo que podem ser alguns oligarcas americanos, não é? E, portanto, eu acho que, mais uma vez, é muito mais nesse capítulo que estamos a falar outra vez. Donald Trump acredita mesmo. É uma convicção muito pessoal dele que, se ele tiver os mais ricos a viverem nos Estados Unidos, então os Estados Unidos é um país mais rico. Ora bem, isto é fácil desmontar isto, não é? É fácil desmontar isto. Isto é uma política interna à la Putin ou à la ditadores, não é? Que é, basicamente, se eu mantiver um conjunto de pessoas muito ricas dentro do meu país, está tudo bem, mas a questão é que a população pode não estar bem, o resto da população toda. E nos Estados Unidos, eu acho que em 4 anos, espero eu que assim continue, são essas pessoas que vão votar, não é? E obviamente que vão votar condicionadas por aquilo que depois os oligarcas podem gastar nessas eleições. Mas isto estica até um determinado momento. Vamos ver como é que as coisas vão correr. Mas eu acho que vai ser muito mais fácil de olhar para as políticas de Donald Trump, nomeadamente neste primeiro ano de governação, como alguém que está sempre interessado em satisfazer os negócios, os seus negócios e os negócios dos seus amigos, do que propriamente aquela figura mais conservadora, ligada a princípios conservadores sociais, na luta identitária. Eu acho que vai ser... As duas coisas são possíveis compatibilizar, eu não estou a dizer para desvalorizarmos uma, mas eu acho que vai ser muito mais a questão fundamental de salvar o negócio dos milionários dos Estados Unidos neste momento. E, portanto, por isso é que eles correram todos para comprar os melhores lugares naquilo que vai ser a sua tomada de posse. E, portanto, esses querem muito agradar a Donald Trump. E sabem como é que se faz, é só uma questão de passar um cheque.
Ouvimos João Pedro Ferreira, economista e investigador de políticas públicas na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos.